meu cooperativismo, crioulo desta querência, arraigado na consciência do puro associativismo.
Da vanguarda da agricultura no Vale do Jaguari. Ter a Coagrijal como parceira significa ter a melhor assistência técnica para a sua lavoura, melhor sistema de recebimento, armazenagem e comercialização para a sua safra. Coagrijal, elo de união e trabalho. Seja um associado atuante. Confie no futuro, no progresso da sua cooperativa. A administração na Avenida Júlio de Castilhos, em Jaguari. Ouça agora o programa Conhecendo a Sua Cooperativa.
União de campo e cidade, da produção e consumo, que vai mudando de rumo esta vida em sociedade.
Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Jaguari, em especial os associados da Coagrijal. Hoje, dia 22 de junho, vamos falar sobre bomba fiscal, é o nome que dere para socorrer quem alimenta o país. Enquanto o governo classifica o PL 5.122 como uma bomba fiscal, números recorde de inadimplência e recuperações judiciais revelam uma crise sem precedentes no campo e levantam dúvidas sobre a resistência em renegociar as dívidas do agro. Por Leandro Amaral, assim que o Senado aprovou o PL 5.122, o projeto que renegocia a dívida dos produtores rurais, o governo tratou de arrumar logo um nome para ele, chamando de pauta bomba. E parte da imprensa abraçou esse apelido sem questionar, repetindo que aquilo era uma bomba fiscal, um novo refriz do agro. Não é um perdão da dívida disfarçada. É o rótulo que vinha sempre acompanhando um número assustador atribuído ao Ministério da Fazenda, que apresentava tal impacto fiscal, ora como 800 bilhões de reais, ora como 170 bilhões, ora como 140, dependendo do dia e do veículo que divulgava. Quando um número oficial oscila desse jeito, a verdade é que ele deixou de medir o tamanho do problema e passou a medir outra coisa, ou seja, a vontade do governo de resolver o problema, que nesse caso é simplesmente nenhuma vontade. E é por isso que chamo o projeto de bomba fiscal. E se tornou tão conveniente, porque é o jeito mais fácil de não fazer nada e ainda parecer responsável diante da opinião pública. Só que a história não para na bomba, porque o governo ainda acrescenta uma segunda acusação, de que muitos produtores estariam pegando carona no programa para embolsar um socorro que não precisariam. E quando você junta as duas, parece que o mesmo discurso contado em duas partes, a de que o projeto é caro demais e de que quem ele atende não merece ser atendido. As duas acusações, no entanto, esbarram na mesma pergunta simples, que é onde foi que saíram os dados que sustentam tudo isso. A crise não é discurso e está nos números, a inadimplência no crédito rural entre os produtores pessoa física, contando os atrasos acima de 90 dias, chegou a 7,4% em fevereiro de 26, quando um ano antes ele não passava de 2,9%, o que faz desse maior nível de toda a série que o Banco Central acompanhava desde 2011. E quando se olha apenas as operações contratadas à taxa de mercado sem juro controlado, o atraso vai ainda mais longe, batendo 13,8%, também um recorde da série. No outro extremo dessa mesma crise está quem já não conseguiu segurar, acabou virando processo judicial, e aí os números da Serasa Experian são igualmente duros, porque os pedidos de recuperação judicial no agro somam 1.990 em 2025, o maior volume deste levantamento desde que começou em 21, num saldo de 534 casos em 23, mais que triplica em apenas 2 anos. Esses dois conjuntos de dados são retratos da mesma doença visto de ângulos diferentes. Um deles mostrando que o produtor ainda está no campo, mas já não dá conta de honrar as parcelas. E o outro mostrando que ao limite chegou e foi obrigado a recorrer à justiça para sobreviver. E o fato dos dois estarem em níveis recordes, praticamente ao mesmo tempo, tempo, não descreve um campo subitamente tomado por gente relapsa, e sim um sistema inteiro rachado por dentro, ao mesmo tempo e pelas mesmas razões. Esses números são o verdadeiro tamanho do problema, e era diante deles que o governo deveria estar sentado para construir uma saída, mas encara esta conta de frente que custaria caro em um outro sentido, porque obrigaria a admitir de um lado que o sistema de crédito que o próprio Estado desenhou falhou, e outro que socorrer quem quebrou dentro do sistema é uma obrigação e não um favor que se faz ao produtor rural. Chamar tudo isso de bomba fiscal acaba sendo um caminho mais barato e mais cômodo, porque em duas palavras o governo inverte os papéis, transformando quem é vítima do sistema em vilão da história e ainda se livra do dever de agir. Por que o PL 5.122 é uma bomba? Dizem que é uma bomba fiscal, mas para saber se isso é verdade, precisa entender uma diferença simples que quase ninguém se dá o trabalho de explicar. No próximo programa estaremos melhor explicando a mentira que é a bomba fiscal. Mercado da soja. O mercado da soja opera com muita volatilidade em Chicago nas últimas sessões. Os investidores estão atentos às previsões climáticas do cinturão do produtor norte-americano. O clima para o desenvolvimento da nova safra americana está em evidência, com o plantio praticamente concluído e as lavouras entrando em uma importante fase de desenvolvimento. Para contrabalancear, há rumores de novas compras por parte da China da soja americana, ajudando a equilibrar a forte oferta do atual momento. O preço da soja segue dividido entre a geopolítica e os seus fundamentos. Depois do adiamento da reunião na Suíça entre os americanos e o Irã, as novas escalas de conflito após o exército iraniano afirmar que voltou a fechar o estreito de Hormuz, interrompendo a passagem de navios comerciais, caso o país mantenha restrições ao tráfego, novas ações militares poderão ser retomadas pelos Estados Unidos. No complexo soja, o destaque hoje é a alta do óleo, que sobe mais de 1%, dando espaço para ganho no grão. Já o farelo opera no campo negativo, limitando o movimento de alta. Chicago operou em alta hoje com o bushel cotado a US$ 11,28, e o preço na Quagjal foi de R$ 115 por saco. Mercado do arroz. Segundo a Emater e o IRGA, a produção de arroz no estado chega ao término da colheita com um recuo de 11,4% na produção total, atingindo 7,7 milhões de toneladas de arroz. O levantamento apontou redução de área de 8% em comparação ao ano anterior, e a produtividade média ficou em torno de 8.700 kg por hectare. O preço médio pago ao produtor na saca de 50 quilos registrou queda de mais 0,5%, dando desde o início desse mês. As entidades do setor defendem medidas estruturais, como a abertura de novos mercados, simplificação do processo de exportação, redução dos custos operacionais, ampliação dos acordos comerciais, que são essenciais para garantir o escoamento da produção brasileira. Na avaliação do setor, o fortalecimento das exportações será decisivo para reduzir o excedente acumulado e melhorar os preços do arroz, contribuir para a rentabilidade da orizicultura nacional para os próximos anos. Convite. A Coagrijal e a Cooperativa Agrária São José, juntamente com a Diamaju Agrícola, convida os produtores de uva do Chapadão e da região para importante reunião sobre a cultura da videiras, que será realizada no dia 25 de junho, no Clube Social do Chapadão. Aviso. A Inspetoria Veterinária de Jaguari comunica aos produtores que a declaração anual do rebanho será realizada até o dia 30 de junho. O proprietário de animais com cadastro na inspetoria, que deverão efetuar declaração nesse período, será multado, como estabelece a legislação em vigor. Quem avisa é o Dr. José Vitor Marcon Piazer, fiscal estadual agropecuário. Mensagem: na natureza, no cooperativismo, ninguém faz nada sozinho. Cada atitude se conecta e colabora para o equilíbrio do todo. Participe ativamente da sua cooperativa. Com a Agrijalo, um novo conceito em cooperativismo. Com essa mensagem, encerramos mais esse programa da Coagrijal, desejando uma boa semana a todos.